Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso ABCcast. Que bom ter você aqui com a gente. E se você quer saber mais sobre o fim, o juízo final, você precisa acompanhar até o fim desse episódio.
Tema tranquilo, light. Irmão. Solta a
Como eu já disse, muito bem-vindo a esse podcast maravilhoso. E hoje a gente tem um tema difícil, meu irmão. Ó, é complexo, mas se Deus der graça, em nome de Jesus, nós vamos conseguir vencer esse tema hoje. E eu quero que você fique à vontade aí para mandar suas perguntas, que talvez não tenham resposta. Mas mande aí, vai que a gente consegue aqui alguma coisa, né?
E já manda aí para todo mundo.
Já manda para todo mundo.
Já começa dando seu like.
Exatamente.
Já vou dar confere o meu aqui se você não está inscrito no canal.
Se inscreva.
Já se inscreva. Veja se você vai comprar alguma coisinha pelo site da Amazon.
Para poder já comprar no nosso link.
Então aproveite aí que a gente está começando. Já mande para todo mundo.
Vou até fazer
que
isso
estamos
aqui.
Comprar na Amazon?
Exatamente. Juízos Eternos.
Vou entrar aqui ó, no ABC Teológico.
Pronto. Tem quatro pessoas, não? Porque se for quatro, são nós quatro aqui.
Não, mas tem muita gente aqui, porque eu já tenho...
É que não deu refresh.
Não deu refresh.
Tem que dar o refresh.
Vamos ver aqui. Aqui, okay.
Calma aí.
Isso. Que bom ter vocês aqui conosco. E hoje nós vamos falar sobre o juízo final, juízos eternos. Liberou aí o PA agora. Tá dando aquele eco legal.
Maroto.
Gente... Meu nome é Daniel Veloso, eu sou o seu anfitrião e eu não poderia jamais fazer algo assim sozinho. Então, eu estou acompanhado dos meus amigos, discípulos, pastores, futuros pastores, homens de Deus que vão edificar a sua vida. Do meu lado esquerdo, hoje eu tenho...
Fala, galera. Estranho ficar aqui do lado esquerdo. Diferente, estou acostumado a estar do lado direito.
Hoje mudou a ordem, mudou.
Fala, galera. Aqui, Renner, o discípulo amado. E a gente vai falar de um tema que é muito importante, muito caro para a gente, mas que a gente tem que ter muita humildade ao mesmo tempo.
Muito caro, é porque é muito
caríssimo.
Não, mas, não, e ele é caro pra gente porque é o seguinte...
Café, por favor.
A palavra de Deus, o crente, ele é sempre estimulado a manter a sua esperança. Jesus, em João 14, quando ele faz a promessa de voltar a nos buscar, ele fala o seguinte, ó, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Então, a esperança do crente tem que estar sempre no porvir, não nas coisas de agora. Mas isso não quer dizer que a gente saiba tudo que está no nosso porvir. A gente sabe que Jesus vai voltar.
Isso, irmão, isso aí é uma coisa que eu quero que você preste bastante atenção. Repete, por favor. Nós...
A gente não sabe tudo que está no porvir. A gente não sabe.
A gente sabe muito pouco, para dizer a verdade, irmão.
Isso, a gente sabe simplesmente aquilo que o Senhor nos revelou. E eu costumo dizer o seguinte, que o Senhor nos revelou o suficiente para que a gente tenha esperança na sua volta, o suficiente para que alimente a nossa fé. Aquilo que o apóstolo Paulo diz o seguinte, que é... Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O apóstolo Paulo estava falando sobre escatologia quando ele diz isso. Então, o nosso objetivo aqui não é te trazer medo, nem arvorar como os donos da verdade, mas de alguma maneira te edificar e voltar os seus olhos para a nossa bendita esperança que o Jesus vai voltar, que existe um fim de todas essas coisas e que é ali que está alicerçada a nossa fé.
Perfeito. Depois dessa longa introdução, nós temos ao lado dele...
Mas muito importante.
Muito importante.
Acho que eu e o Rafa vamos falar só oi.
Só bom dia. Fala, pessoal.
Opa.
Opa. Opa, caiu aqui.
Caiu aqui.
Caiu
estamos
o fone.
Estamos a cegas.
Vocês estão me ouvindo?
Houston.
Houston. E ele fez...
Está sem retorno aqui, ó.
We have a problem.
E foi engraçado que o bicho fez... É que vocês não
escutam.
Eu não sei se eles
escutaram. Por um segundo eu achei que era só eu que tinha caído.
Jesus voltando, olha Jesus voltando aí.
Não, se for Jesus voltando, nem aqui nós estaríamos, porque era um piscar de olhos. Nós somos pré-milenistas.
Os caras falando de escatologia e o fone vai fazer.
Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês ainda nos escutam?
Se você está me ouvindo, fala que você está me ouvindo.
No episódio. Se sim, manda alguém uma confirmação aí, ver se vocês ainda estão nos escutando. Ou se o microfone também parou de funcionar.
Opa, voltou. Opa. Houston.
Voltou.
We are back.
Vamos lá, então.
Back.
Foi a tomada ali, ó.
O meu ear back tá só no ouvido agora, mas tá bom. Aí, vai depender do movimento.
Beleza. Continuando. Bom dia a todos, Rafael Castro aqui, é um prazer estar com vocês. Eu costumo dizer que eu sei muito pouco sobre o fim, muito pouco sobre o início e quase nada sobre o meio.
Sabe o que eu ia dizer hoje na introdução? Então... Eu ia falar assim, gente, aqui nós temos na ponta dois pastores, eu e Ricardo. Nós cuidamos do agora. O que o Rafa entende melhor é a história, é o passado. E o que o Renan entende melhor é o futuro. É o futuro. Aqui a gente faz um time. Eu só sei do agora, irmão. Quer orar, é falar com Deus. É devocional, é você pensar em melhorar de vida, desenvolver sua salvação. Renner, nosso especialista, rapaz, do porvir.
E o Rafa, especialista é uma palavra meio forte.
Nosso especialista do que aconteceu. Pronto, fechou. E o Rashid, que não tá aqui, não tá aqui. É isso.
Não tá aqui, não. O que eu posso fazer?
O que eu posso fazer?
Não será utilizado como exemplo.
E se você quer uma trilha sonora durante esse episódio, você vai ouvir Petra. Be My Seat, que é um clássico.
É isso aí.
Que significa o quê? Significa?
Trono branco.
era. Tinha que ter a tradução, né?
Por último, mas não menos importante, nós temos ele, Pastor Ricardo de Carvalho.
Seja muito bem-vindo. E é isso aí, acho que já falaram tudo. Hoje estou sem nada de efeito aqui para falar, mas fique com a gente até o final, já curte, já compartilha aí, chama todo mundo.
Gente, lembrando hoje que nós estamos no último episódio da série Princípios Elementares, que não são tão elementares assim, porque são... É engraçado Paulo chamar isso de básico, né?
Paulo, o nível do canal é meio alto, né?
Paulo coloca o que nós vamos falar hoje como algo básico, algo assim...
Elementar,
literalmente. E Hebreus capítulo 6 vem dizendo, né, que a gente já começou aqui nossa série, a gente já tem dois episódios gravados, ou são três?
Três.
Esse é o quarto, né? É isso?
Eu não lembro se a gente fez dois ou três. Acho que foram três.
Pois é. Independente se foram dois ou três, nós estamos hoje no último, que é o que importa. Que diz assim, ó, Hebreus capítulo 6, verso 1. Portanto, deixamos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avançamos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução do respeito do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, que foi o que a gente fez. Então, isso. São três mesmo. Uhum. Esse aqui é o quarto. Da respeito do batismo, da imposição dos mortos, da ressurreição dos mortos, e agora o último, do juízo eterno. No singular.
Singular.
É interessante isso aí que o senhor falou, do que o Paulo chamar isso aí de...
Básico.
De básico e elementar. Não que seja simples, muito pelo contrário. Uhum. O tema não é simples. Mas é de que básico e elementar, de que todo cristão, todo aquele que professa a fé em Cristo... Ele tem que saber que essas coisas existem.
Ah, entendeu? Eu concordo com você.
Né, ele tem que...
O que ele quis dizer aqui não era que... É isso, não é que é uma coisa assim, poxa, isso aqui é tão ridículo, fácil de entender. Não, o que ele falou é, você precisa, como cristão, saber disso.
E ele está dizendo o seguinte, nós não vamos lançar outro fundamento. Nosso fundamento é esse aqui.
É isso aí.
Que a gente crê no juízo eterno, a gente crê no batismo, na ressurreição dos mortos, etc, etc, etc.
Isso é tão importante que é muito... Quer dizer, é impensável você viver o evangelho sem saber de um juízo que está por vir, né?
Sim.
Tanto que quando a gente vai ver... Paulo no Areópago, ele vai falar com o pessoal lá, ao invés de dissertar filosofia, ele prega o evangelho. Uhum. E o mais puro e simples evangelho. E no final ele fala do juízo, porque não há evangelho sem o juízo eterno, sem o juízo final, né? Então
faz parte.
É uma promessa que está contida em todo o livro, né? Se você for pegar desde Gênesis, já há juízos acontecendo, e existem ali julgamentos sendo feitos. E com certeza existe uma promessa no final de tudo, que isso aqui não é à toa. Uhum. Então a gente tem um texto áureo aí, né, do Grande Trono Branco, que é Apocalipse 20, 11 a 15, onde o apóstolo João, a visão de João, perdão, né, está ali recebendo ali uma palavra de Deus, uma direção. E aí você vai aqui junto conosco acompanhar o desenrolar dessa grande obra, que é o juízo final.
O que a gente vai falar hoje, e algo que a gente já... Quando a gente tratou alguns temas de escatologia, tanto sozinhos como junto com o pastor Hernani, né, naqueles episódios que nós fizemos juntos, a gente sempre disse que algumas coisas a gente precisa fazer de forma didática para que a pessoa possa entender. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é sobre a definição de juízo. Quando a gente está falando de juízo, a gente não necessariamente vai estar falando sobre um julgamento num tribunal, como você vê num filme, com uma frente, uma toga, defesa, acusação. Então, quando a gente fala de juízo, a gente está querendo falar sobre justiça. Uhum. Então, a justiça, ela vai ser revelada ao longo dessas eras, a justiça de Deus vai sendo apresentada ao homem ao longo dessas eras, até que ela vai culminar e vai se encerrar nestes últimos juízos, que será aquilo que a gente vai estudar agora. Uhum.
Mas é interessante dizer também que, por exemplo, nesse juízo final, vai estar mais parecido com o que você falou, com o juízo que a gente conhece,
dentro de um tribunal.
Dentro de um tribunal. Né? Mas os outros que a gente viveu ao longo da história,
mas nem todos na frente também, né? Então quando a gente estiver falando sobre, quando a gente estiver falando, por exemplo, a gente estava até conversando aqui antes, falando sobre Sodoma e Gomorra, quando foram destruídos, aquilo lá foi um juízo de Deus sobre aquela
cidade,
né? Uhum. Sobre aquela cidade. Mas quando a gente está trabalhando o tema juízo, pensem no tema, pensem
no culminar, né?
Na revelação. Na expressão justiça. Isso. Então, todas as vezes que nós estivermos falando que haverá um juízo sobre este determinado assunto, sobre este povo, nesse determinado local, pense que ali a justiça estará sendo revelada para aquele povo naquele momento, e isso vai facilitar um pouco o seu entendimento. Né? E você vai, quando a gente for desenvolvendo, você vai entender melhor isso.
E é interessante trocar a palavra justiça por juízo por justiça, por quê? Porque as pessoas às vezes têm uma conotação tão negativa da palavra juízo, como se fosse apenas algo negativo,
condenação.
Só a condenação, né? Mas como num tribunal que a pessoa está sentada na cadeira do réu, ela não foi condenada ainda, ela tem ali a sua defesa e tudo mais. Tem nesse juízo que ela está participando, ela vai ter duas opções no final, ou ela vai ser condenada ou ela vai ser absolvida. E no juízo eterno e nos juízos do Senhor acontece a mesma coisa. Uhum. Ou você vai ser condenado ou você vai ser absolvido por ser igreja, e no caso da igreja ainda vai ser galardoado. Né? Então você
é
tem
bem positivo,
as pessoas têm que tirar essa ideia de o juízo final ser apenas a punição para o mundo e tudo mais.
E outra coisa, não haverá, a gente vai ver também, que diferente daquilo que a gente tem hoje, não é uma discussão. Né? A gente coloca, o que para o brasileiro a gente vê muito, e foi, por exemplo, o Alto da Compadecida, o filme, né? Que ficava o diabo lá e o outro aqui, e as pessoas, e um tentando...
Se degladiando ali.
Um tentando convencer ali Jesus a salvar a outra pessoa. Então, não é isso também que a gente vai ver. Uhum. Então, não é, o tribunal não vai ser um julgamento com uma instrução processual. Esse é o termo jurídico, né? Apresentação de provas, nem nada disso.
Deus já tem toda a verdade.
Tudo,
né?
Já foi revelado, tudo já foi feito.
Ele é o justo
juiz. Ele é o justo e ele já viu todas as coisas. Ele já sabe
tudo
o que aconteceu.
Não precisa de argumentação.
Eu não preciso de argumento e não preciso de prova. Uhum. Então, ao longo desse episódio, pense nisso. Pense que juízo quer dizer justiça. Essa justiça, ela é revelada ao homem ao longo das eras. Uhum. E essa justiça, ela vai ser revelada e vai culminar ali nesses juízos que nós vamos tratar. E isso não quer dizer que a pessoa será condenada.
É interessante dizer que não é algo que vai pegar alguém de surpresa.
Isso.
Porque aqui a gente já deu uma passagem, né, de Apocalipse 20, nós temos Atos 17, 30, 31, e nós temos inúmeras outras passagens bíblicas que vão relatar que vem um dia de julgamento.
Isso.
Nós temos aí Mateus 1, Mateus
15,
Mateus 11, Mateus 12, Mateus 25, 1 Coríntios 4, Hebreus capítulo 6, nós temos aí Judas verso 6, nós temos inúmeros momentos, e é onde a gente vai ter também, se você for pegar a Bíblia como um todo, inúmeros julgamentos que precederam esse grande juízo final, que são ali demonstrações de justiça do Senhor.
Uhum.
Só que cada juízo que aconteceu durante as eras e durante a história vieram só mostrar um pequeno relance.
E muitos,
né,
desses juízos, eles eram tipologias,
do
que estava por vir, né?
Juízos e livramentos.
Juízos e livramentos.
É importante a gente falar também. Existem ali as pessoas que foram julgadas e existem as pessoas que foram livradas. Nós temos Abel, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, que foram livrados. E nós temos inúmeros que foram ali condenados, como Sodoma e Gomorra, Babel, etc, etc.
Não, e é importante quando a gente fala assim de tipologia, dizer o seguinte, que o Antigo Testamento, ele é carregado de tipologias, né? De tipos, né, que apontavam. Então, por exemplo, você tem tipos de Jesus, a serpente que Moisés levantou no deserto, e aí depois no Novo Testamento vem e diz o seguinte, ele precisava ser levantado. Mas por que que eu estou dizendo isso?
Porque você
dizendo
quer um episódio.
Não é isso não.
Só que a gente sabe.
Qual um dos problemas que às vezes a gente enfrenta quando a gente fala de escatologia? Que as pessoas querem achar tipologia em tudo. E um ponto fundamental quando a gente fala de tipologia é que ela tem que ter o seu antítipo.
Uhum.
O que que é? Você tem aquilo que ela representa e qual é o seu cumprimento lá na frente. Então, esse exemplo que eu trouxe. A serpente foi levantada no deserto. Tá joia. Aí, o Novo Testamento vem nos falar. Precisava que o Filho do Homem fosse erguido no madeiro. Então, está aqui o antítipo, a representação daquele tipo. Então, a gente tem que ter cuidado, porque algumas pessoas, infelizmente, fazem isso. Fazem doutrinas em cima de tipologias. Como assim?
Sim.
Pega qualquer história bíblica,
e transforma aquilo no fim do mundo.
E o Antigo Testamento é grande pra caramba. Então você consegue pegar qualquer história e falar, ah, isso aqui é uma tipologia de algo que eu criei.
É.
Tipologia não funciona assim. Tipologia você tem que ter um antítipo. Né? Então, por exemplo, a gente está falando aqui de Sodoma e Gomorra. Jesus vira e fala para
Betsaida.
Betsaida falou, olha, eu, no dia do juízo, vou ter mais...
Mais rigor com vocês.
Do que com Sodoma e Gomorra. Então Jesus está explicando essa referência. Está trazendo. Agora a gente tem que ter cuidado para não pegar coisas ali da antiga aliança, tudo que você tinha no tabernáculo e querer trazer sem um antítipo correspondente. Você criar um antítipo. O antítipo tem que estar no texto sagrado também, entende? E aí você consegue fazer esse link.
Então eu acho que a gente pode começar até nesse dentro disso que você está falando, porque Hebreus ele fala assim que nestes últimos dias se revelou através do Filho do Homem. Né? Então quando a gente vai falar desses juízos, a gente pode começar do primeiro que a gente colocou, que é o juízo do pecado que Jesus fez na cruz.
Isso.
Ou o senhor queria complementar alguma coisa do que ele estava falando?
Não, eu ia só ler o texto de 2 Pedro, porque eu acho que ele vai sedimentar o que a gente está colocando
aqui.
Para
nossa conversa daqui para frente, né?
E aí vai preparar a gente para entender o julgamento final mesmo, né? Então, 2 Pedro capítulo 2, ele vem dizendo sobre a segurança que você pode ter de que os juízos de Deus, eles são, além de regulares, eles são perfeitos. A Bíblia vem dizendo em 2 Pedro capítulo 2, verso 4, que, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ou seja, se ele fez o julgamento de anjos, se ele fez o julgamento de seres celestes, etc., etc., ele vai julgar da mesma forma os seres naturais. Verso 5, ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador de justiça, e mais 7 pessoas. O que ele está trazendo?
O tipo e o seu antítipo.
Exatamente.
Isso é o correto, fazer a hermenêutica correta, é isso aí.
Eu ia até falar isso aí, que a boa hermenêutica pede que o texto explique o próprio texto. Isso. Você vai ter que achar dentro do contexto ali bíblico.
O antítipo tem que estar no texto bíblico.
Exatamente.
Se você trouxer de fora, é um problema.
Olha só, também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo às cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios.
Isso aí.
Que é a imagem, a tipografia, tipologia. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais.
A igreja.
Exatamente. Pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Essa é a sua segurança. Se você for piedoso, será livrado. Se você for alguém obediente, será livrado. Se você for um ímpio, ou seja, se você quiser permanecer no seu erro, se você quiser permanecer na vida sem mudar, você vai receber o castigo e o juízo.
É isso. E aí cabe, eu acho que uma palavra pastoral, né? Porque esse texto está falando aí, enquanto a gente está vivo, você tem essa oportunidade, você pode andar em conformidade com o Senhor, que está falando, ou você pode ser contra. Mas a partir do momento da morte da pessoa, ali já está decretado.
Já,
né?
Que é o que diz Hebreus. O homem foi dado morrer uma vez. Depois disso, o juízo.
O juízo. Não, tá selado. Não é o juízo final, o juízo eterno, que, como a gente vai ver para frente, mas a partir do momento que a pessoa morre, ela já tem ali o
seu destino dentro
a sentença já está escrita, digamos.
O seu, destino dentro desse juízo que nós vamos falar já está definido.
No juízo final.
Onde é que você vai se encaixar ali?
Então, você que está assistindo hoje, estou vivendo uma vida torta, estou vivendo uma vida longe do Senhor... Ainda há tempo, vai.
Eu acho,
escatologia é isso.
Então, eu acho interessante isso que você falou, exatamente, Eni, que a escatologia, muita gente fica com medo, mas na verdade o objetivo dela não é o medo. O objetivo dela é a esperança.
E como a maioria do texto bíblico aponta para o arrependimento. Né?
Não, e eu creio que isso aí é uma mentira que Satanás tenta trazer.
Uhum.
Porque veja só, Apocalipse ele sofreu muitas críticas. Foi colocado em dúvida o livro de Apocalipse. Até durante a reforma, as pessoas... Você tem relatos de pessoas durante a reforma protestante falando, ah, esse livro é muito alegórico, é muito não sei o quê. Sendo que ele começa dizendo que foi uma palavra que Deus deu a Jesus, que enviou a João por intermédio do seu anjo. Foi algo muito direto. E é o único livro que tem uma promessa de bênção para quem lê. É óbvio que a Bíblia é abençoada para todo mundo que lê. Salmo 1 está dizendo isso, bem-aventurado o varão. Mas muitas vezes Satanás tem tentado lançar o engano das pessoas, a fechar os olhos para a volta de Jesus, para as coisas terrenas. Sendo que o apóstolo Paulo, quando fala de escatologia, diz o seguinte: eu falo isso para vocês, para que vocês consolem uns aos outros com essa palavra. Então não feche os olhos para isso. Não feche os olhos para a vinda de Jesus, não feche os olhos para o fim dos tempos.
É interessante que essa semana eu estava conversando com a Suzana, semana passada ou retrasada, na verdade, conversando com a minha esposa, e a gente estava falando disso, né? Dos sinais que a gente vê cada vez mais próximo à vinda de Cristo e tal. Eu lembro quando eu conversava sobre isso quando era moleque, adolescente, criança, era sempre um medo. Não sei o quê. Tipo, cara, tudo isso aqui que a gente vai acabar e não sei o quê e tal. Mas esse dia que eu tava conversando com ela, quando eu falei, meu bem, Jesus está voltando, surgiu logo um sorriso no rosto.
Tem que ser.
Caraca, Jesus está voltando. Nossa, tem que voltar logo. É Maranata mesmo. Então, a boa escatologia que o Renin está falando, tem que apontar isso. Essa saudade do noivo, essa saudade. Esse Maranata vem logo.
Se isso te traz tristeza, alguma coisa está errada. É. Que noivo é esse que não quer encontrar com o noivo?
É verdade.
É uma coisa muito errada.
É verdade.
Aí.
É alguém que não quer casar. Alguém que está com um problema ali.
Tem algum problema sério.
É noivo em fuga, né?
Justamente.
Dito isso,
acho que agora a gente pode começar a falar.
Tem algumas perguntas difíceis, mas...
O Rafael estava introduzindo
algo legal. Porque senão a gente entra... Como a gente falou, é um assunto longo.
Sim.
E a introdução, ela já leva um tempo.
Nós vamos falar didaticamente aqui, o juízo, nós vamos dividir ele didaticamente.
De algumas... A gente vai apontar algumas situações aqui, e aí a gente
Bíblica
vai
sobre juízo,
dissertar sobre elas,
sobre
e aí
elas.
Tem
sempre
mais
lembrando...
Tem um juízo, então, a pergunta que você quer fazer, né? Hã? A pergunta que você quer fazer é se tem mais de um juízo?
O texto bíblico, com certeza.
Não, eu não estou falando... A gente, didaticamente, a gente está falando
vai
que a gente dividiu
ainda.
E a gente vai apontar algumas coisas.
O juiz é eterno,
para a gente conseguir explicar, lembrando de que quando a gente fala em juízo, não necessariamente a gente fala de julgamento, mas de justiça.
Condenação, né?
A gente está falando de justiça, mas a gente não está falando de tribunal mesmo ali, como a gente enxerga, nem mesmo sobre condenação. Tanto é que o primeiro ponto que a gente colocou aí é o juízo do pecado que Jesus fez na cruz, que 2
Coríntios
5, 21 fala que Deus tornou o pecado por nós, quer dizer, Jesus na cruz se torna pecado por nós, é aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça e justiça de Deus. Então esse é um primeiro juízo que cumpre aqui, dentro da nossa era, né? Dentro do Novo Testamento. Quer dizer,
a redenção que Jesus fez na cruz.
O que Jesus fez na cruz foi juízo. Mas esse juízo, nessa visão de justiça, a justiça foi feita para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, nós pudéssemos ser salvos da maldição eterna. Pela obra, né? Pela obra vicária
de
Jesus
Cristo. Não, e para não ter dúvida, cara, tem um apóstolo Paulo em Romanos 3, ele vem falando sobre a justificação, né? E aí, até trazer aqui, ó, abrir aqui rapidinho, eu tinha lido esse texto ontem, rapaz, cadê? Aqui, ó. Olha só o que ele vem dizendo. Cadê Romanos 3? Achei. Não achei, não. Cadê Romanos 3?
É muito slide, né, amigo?
Cadê Romanos 3?
É Romanos 3 o quê? Eu vou na Bíblia logo. É 3 o quê?
Cara, começa lá pelo verso 20, quando vem dizendo que Jesus é a justiça e o justificador, cadê?
Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus.
Então, por causa da obra de Adão, todos os homens já estavam...
Condenados,
mortos nos seus delitos e pecados. Já não tinham o que fazer. Já havia uma sentença, um escrito de dívida sobre essas pessoas. Até que veio alguém e cumpriu essa
exigência.
Jesus fez isso na cruz, Jesus fez esse juízo na cruz do pecado. E é interessante, porque a gente se torna justo não pela nossa obra.
É,
Mas pela obra dele.
Pela obra dele.
Porque ele pagou a pena.
A gente se faz justiça de Deus.
É. Havia uma justificação. Havia uma condenação.
Isso é a justificação.
Pois é, havia uma condenação e era necessário que essa condenação fosse cumprida, né? Que essa pena fosse cumprida. E foi cumprida
no sangue de Jesus.
Em Cristo.
E essa passagem eu acho legal que ainda fala o seguinte: os pecados que ele tolerou, né? Que tinha acontecido antes, né? Tudo foi pago pelo sangue de Jesus, né? Só que Jesus, ele julga o pecado na cruz do Calvário, né? Ele julga o pecado por mim, por você, por toda a humanidade. Esse é o primeiro juízo que a gente vê assim no texto bíblico.
Podemos seguir?
Podemos seguir.
Siga lá a pelota.
Siga lá a pelota. Já no tempo da igreja aqui, né? Dentro da igreja, um outro juízo, quer dizer, essa justiça se manifestando em nós, é o texto da ceia. É a autoavaliação que nós fazemos sempre, e não só na ceia, né, mas todos os dias no, perdão, no pedido de perdão de pecados, que lá está em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, que é o texto que nos orienta a ceia. Então, essa autoavaliação que nós fazemos, quer dizer, que é o pedido de perdão, que é a apresentação dos nossos pecados, fazer um pedido ali para Deus para que ele nos lave, inclusive das faltas que nos são ocultas, também é a justiça sendo revelada, porque como o Renin falou, Jesus, quando ele morre ali na cruz, ele não morre somente pelos pecados passados. Claro, porque quando Jesus morreu na cruz, você não estava aqui, você não tinha nascido. Então, fatalmente, eram para os seus pecados futuros também. Então, tudo isso está coberto. Tudo está coberto por esse sacrifício de Cristo.
Que isso, que é essa análise que a gente faz na ceia, né?
E essas duas coisas não são tribunais.
Não são tribunais. Não,
ninguém está lá sentado esperando para
ver uma
sentença.
São coisas muito positivas, né? Agora a gente pode começar a falar do...
Agora a gente parte...
Vamos partir para a parte...
Eterna.
O juízo final, que é o que está mencionado em Hebreus capítulo 6. Vamos lá. Haverá mais de um julgamento?
Sim.
Apesar de estar no singular, é só um.
Isso.
São mais de um.
Isso.
Então vamos explicar.
E a gente pode ver isso no texto bíblico.
Isso. Então vamos...
Assim, mas isso é para a nossa visão ou é para todo mundo, qualquer pensamento escatológico?
As coisas que a gente
mais vão clássicos
falar aqui, independente
falam
da,
sobre isso.
Independente da linha escatológica que você for seguir, o que a gente vai falar aqui, qualquer linha escatológica vai ter que dizer que isso acontece.
Sim.
Qualquer linha escatológica vai ter que falar da grande tribulação, vai ter que falar do isso é um ato de juízo de Deus. Qualquer linha escatológica vai ter que falar do tribunal de Cristo, de galardão para os salvos. Qualquer linha escatológica vai ter que falar sobre o trono branco.
Julgamento das nações.
Qualquer linha escatológica vai ter que falar julgamento das nações, porque isso está escrito literalmente no texto bíblico, vai ter que falar.
Só que, ao mesmo tempo, quando se fala disso, é tudo parte de um juízo só.
Isso.
Por isso que a Bíblia fala, haverá o juízo, haverá o juízo, haverá o juízo.
A diferença é como você vai organizar isso na sua cadeia.
É por isso que a gente fala de revelação, né? Que essa justiça ela é revelada ao longo das eras.
E aí a diferença entre visões escatológicas vai ser justamente no momento em que cada uma dessas etapas do juízo eterno aconteceriam. Né? A visão dispensacionalista, que a gente vai falar um pouco sobre ela, ela vai dividir em momentos... escatológicos diferentes, momentos cronológicos diferentes.
A visão escatológica dispensacionalista, qual é o ponto dela? Ela parte da literalidade do texto, né?
Sim.
Então, o dispensacionalismo do qual eu defendo, acredito o seguinte, que Apocalipse está escrito do jeito que vai acontecer, na ordem que vai acontecer, seguindo uma sequência lógica. Porque quando termina a carta às sete igrejas, o anjo diz o seguinte para João, olha, as coisas que vistes, as que vês e as que hão de acontecer, né? Então, tanto que primeiro você tem a descrição de Jesus, aquilo que já viu, que já aconteceu, as que vês, ele dá as cartas às igrejas, o que vai acontecer. Aí o anjo diz o seguinte, sobe aqui que eu vou te mostrar as coisas que vão, em breve vão acontecer depois dessas coisas. E ele começa a descrever.
Sim.
Uma sequência lógica de abertura de selos, de trombetas, de taças e de eventos. Então, a visão que a gente vai passar aqui é o quê? Que essas coisas acontecem na mesma ordem que foi revelado para João. É essa ordem que eu sigo. A ordem que eu acredito que as coisas vão acontecer.
E independente de outras linhas escatológicas, isso. Tudo isso vai acontecer. Tudo isso é juízo no singular,
não tem como
porque é a justiça, mas vão acontecer em momentos diferentes.
Não tem como um irmão amilenista, pré-milenista histórico, dispensacionalista, chegar aqui e falar, olha, não vai ter grande tribulação, não tem trono branco, não...
Tribunal de Cristo.
Não tem como. Não tem como.
Sim.
Não tem como. Agora... A pessoa pode organizar isso na cabeça dela de maneiras distintas da cronologia. Mas o espírito por trás dele... Por isso que a gente fala o seguinte, que essa divergência escatológica, ela não é um problema para a salvação, Ela não é um problema para se chamar de irmão. Zero, zero, zero. Todo mundo pode sentar na mesma mesa, compartilhar o pão da ceia, tranquilamente. É só de como as pessoas acreditam que aquilo vai acontecer.
Então vamos explicar para o nosso querido público. É o seguinte, a visão dispensacionalista, que é a nossa visão, que o René acabou de explicar, não vê como o Mateus capítulo 25, que é o texto que orienta, né, aí o juízo,
as ovelhas,
Mateus 25, 31 a 46, como sendo a associação de Apocalipse 20, verso 11 a 15. Correto? Isso. Que o que significa para nós e vai significar para você também. Que nós acreditamos que o juízo final, ele é um juízo, porém ele está dividido em três fases, certo? São três momentos. Ok? Isso.
Seguindo a lógica de Apocalipse, de como as coisas vão aparecendo lá.
Exato. Então nós temos aí Mateus 25, que é o julgamento das nações.
Isso.
Que a gente vai explicar para você o que é. Nós temos depois o julgamento das obras dos crentes, que é o chamado juízo bema, né?
Que é o trono branco.
Explicar que significa a palavra grega para tribunal.
Inclusive, acho que aconteceu já antes desse momento.
Então, é antes.
Exato.
Né? É isso que eu ia falar. Você
não está falando
na
ordem.
É antes da ovelha dos bois. Né?
Que é o julgamento de 2 Coríntios capítulo 5, 10. Isso. E nós temos o julgamento que é onde os cristãos receberão a sua recompensa, que é o do trono branco, e o julgamento final, o final do milênio, que é Apocalipse 20, 11 a 15.
Isso, aí, obviamente, aí dentro disso
e
aí...
E o grande trono branco, esse é o...
É o final.
O final, final de todas as coisas. E obviamente, dentro disso aí... Já que a gente está falando de juízos, né? Uhum. A gente encaixa a grande tribulação como um juízo também, né? Uhum. É um juízo que o Senhor está descendo, né? A sua ira, as taças serão descidas lá em Apocalipse. Vai estar dentro disso aí também.
Exatamente. Então, vamos aos...
Na ordem.
A esses momentos. Começando com o nosso... então, primeiro, que teoricamente vai acontecer primeiro, né? Nós dizemos aqui...
Que é o trono
aqui,
branco.
Que é o das obras dos crentes, isso, que é o tribunal...
O tribunal de Cristo.
2 Coríntios 10. Vamos lá. Lê para a gente aí, por favor.
Está com o texto aberto aí, pastor?
Eu não, estou aberto. 2 Coríntios
5:10.
5:10. 2 Coríntios 5:10, ele fala assim: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir homens que somos manifestos diante de Deus, esperamos que seja. Não, não é isso não. 2 Coríntios?
Segunda, diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más.
É, isso mesmo.
Veja só.
Deixa eu só falar que quando foi falar, não sei quem falou, um falou trono branco, outro tribunal de Cristo, mas é
são
tribunal,
coisas
de tribunal de Cristo.
Tribunal de Cristo.
O é o mesmo aqui, tribunal de Cristo.
Não,
não.
Trono branco é o final.
Lá Apocalipse
é o último.
20, é o último. Então veja só, aqui é o que o apóstolo Paulo está falando, é de galardão. Esse tribunal não é de salvação, é um tribunal de bênção, de galardão. Cada um vai se receber de acordo com as suas obras.
Até porque justificados com Cristo não há necessidade de sermos julgados novamente. Isso, nós estamos agora
escrito de dívida
da justiça de Jesus.
Em que momento a gente entende que isso acontece? A gente entende que isso acontece no momento do arrebatamento da igreja. Que está lá, é o arpazo de 1 Tessalonicenses 4. Quando diz o seguinte, e por que a gente crê que é nisso? O apóstolo Paulo diz o seguinte, de maneira nenhuma nós vamos preceder os que dormem.
Sim.
Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, que ficarmos vivos,
nos encontraremos
com ele nos ares. Ou seja, nós teremos um encontro com o Senhor nos ares. No momento que os salvos em Cristo ressuscitam, eles recebem um corpo glorificado. Ou seja, a glorificação da igreja. A igreja, a expressão que o apóstolo que João usa em Apocalipse, ataviada, né?
Uhum.
Se dá neste momento. No momento do encontro, quem? Do noivo com a noiva.
Uhum.
Então, nesse momento, a gente entende que é o casamento e nesse momento a gente entende que é o tribunal de Cristo. A gente entende que encaixa essa palavra aqui de apóstolo Paulo. Então esse juízo, esse tribunal, não é para condenação, mas é um tribunal e um juízo
para recompensa.
Para recompensa.
E ele vai acontecer durante as bodas.
Isso, ele é o momento que antecede as bodas. E aí o que a gente entende? João ele diz o seguinte, que bem-aventurados aqueles que fazem parte das bodas do Cordeiro, né? E a gente entende que essas bodas elas acontecem no mesmo momento. Isso é um dos grandes pontos que eu sou a favor da visão pré-tribulacionista, porque ela é a única visão que consegue encaixar as bodas do Cordeiro em algum lugar.
Uhum.
Todas as outras visões têm uma dificuldade tremenda de encaixá-la. De encaixar o quê? No mesmo momento da última semana de Daniel 9, que é a semana 70. Ou seja, no momento da grande tribulação na Terra, nós temos as bodas do Cordeiro no céu. Porque o paralelo, o antítipo, o tipo antítipo, e aí é um tipo e um antítipo correto que a gente pode fazer, do casamento judaico, dos 7 dias de duração, com 7 dias proféticos da visão de Daniel, que cada dia é um ano, porque a semana é uma semana de anos e não uma semana de dias. Então isso ocorre nesse mesmo momento.
E deixa eu fazer uma pergunta para você. Cronologicamente, então, nós temos aqui, antes que aconteça a grande tribulação, nós temos o juízo aqui do tribunal de Cristo. Correto?
Não, concomitantemente. Porque okay. A gente é arrebatado, o tribunal de
tá
Cristo,
acontecendo.
A noiva é ataviada, recebe seu galadão e entra para as bodas do Cordeiro.
É porque todo mundo vai ser julgado, né? Tanto os bons quanto os ruins, né?
Isso, aí veja só, não, mas aqui em obras a gente está falando.
É, no primeiro tribunal de Cristo, aí é só quem subir e tiver nos ares.
Isso, justamente.
Não, é porque
final,
ele tá, é porque
pois todos nós então, devemos não, comparecer para é o Renner, tribunal de Cristo.
É porque o Renner falou que, a tribulação também é um juízo.
Isso.
Não é isso? Então, você está dizendo que enquanto aqui em cima está acontecendo as bodas e esse tribunal de Cristo, embaixo está acontecendo o juízo que é a tribulação. Mas...
Que para os nossos irmãos pós, eles estão guardados.
Uhum. Isso.
Ok. Aí, vamos aqui só mais uma vez. Porque 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, diz que todos vão comparecer.
Todos nós.
Todos nós.
Nós, igreja.
Quer sejam boas, quer sejam más.
Cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo.
Isso.
Aqui é o momento que o crente vai ser julgado por suas obras.
É.
Porque veja só.
Porque só o crente vai ser julgado aqui.
Porque
só.
O crente não tem sobra boa.
E, é o crente não dizendo. Tem sobra boa.
É o que vai determinar o galardão. Vai ser o que você fez de bom, o que você fez de ruim.
Okay.
Vai ser pesado.
Vai pesar,
que não. É o que vai ser queimado.
Vênus. É. Madeira.
E é interessante.
E palha, né? E alguma coisa.
E é interessante falar. E é interessante falar sobre esse, segundo as suas obras, que tanto no tribunal de Cristo, quanto no grande trono branco, que é o último julgamento, as palavras que são usadas é segundo as suas obras. Então, tanto o crente lá no início, no tribunal de Cristo, ele vai receber o galardão segundo as suas obras, ou descrente, aquele que vai ser condenado lá no final no trono branco, ele também vai ser julgado segundo as suas obras.
Isso, haverá, mas aí para a condenação deles.
Para a condenação, ou seja, haverá níveis de punição diferentes.
E níveis de galardão.
Diferentes. Como vai acontecer isso, nós não sabemos. Mas o que o texto bíblico revela é que, segundo as suas obras, vocês vão receber ou o bom ou o mal.
Aí como, quando vai falar do milênio, a palavra de Deus diz que nós reinaremos com Cristo, as pessoas tendem a achar que o galardão tem alguma coisa a ver com isso, de gradação, de patente que você vai receber no reino de Cristo. O texto bíblico diz isso claramente?
Não. Não.
Então, quando o texto se cala, eu prefiro me calar também. Uhum. Não sei.
Algo que a gente já comentou antes aqui da gente começar é, apesar da gente falar algumas coisas e a gente ouvir de algumas pessoas sobre isso, o texto ele não fala nem o que é este galardão, e nem para que ele serve.
Não. Uhum.
O texto bíblico não fala isso.
Olha só, vamos aqui.
Pelo menos,
só para a gente deixar claro que a questão do galardão está em 1 Coríntios capítulo 3, verso 9 em diante. Diz assim, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Está falando para os crentes. Uhum. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo.
Jesus Cristo.
E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um.
Isso.
Se a obra que alguém edificou nessa... Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, isso, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Pronto.
A minha confirma tia, que a minha tia, sabe o que ela dizia? Eu já contei isso para vocês, né?
Ela nós vamos ter que trazer a tia do Renner aqui algum
dia.
Minha
tia Valdo, o nome dela.
Entrevista.
Ela desde pequeno, cara. Desde pequeno ela ficava falando de Apocalipse e tal. Ela gostava muito, meu pai também. Fui criado assim, né? Desde pequeno, né? Aí ela dizia o seguinte, ela me contava essa história, falava o seguinte, ó, se você ficar desobedecendo a sua mãe, se você for um menino levado, ela usava essa expressão, né? Quando você chegar lá no céu, na hora de receber seu galardão, em vez de receber uma coroa cheia de brilhante e tal, você vai receber só aquela fitinha do Rambo. Acho que eu já contei isso para vocês.
Já contei.
Então ela fazia essa brincadeira para dizer isso. E esse verso que o senhor leu, pastor, até me lembrei, ele é muito importante quando a gente fala do tribunal de Cristo. A Igreja Católica às vezes usa esse texto para defender o purgatório. E a gente vê muito claro nesse texto que não é isso que está sendo ensinado.
Uhum.
O que está sendo ensinado é um tribunal para obras. Tanto que no final deles todos são salvos.
Uhum.
Não existe
que
salvação.
Neste,
é. Mas o tal será salvo, todavia, não como
existe,
pelo fogo.
Não você está vendo aí que não existe não salvação. Salvo nesse, é, nesse texto. Isso aí é para a igreja. Uhum. É. O que tem aí, se é o cara que tem a obra de ouro, vai receber um galardão melhor, e o que tem a obra de palha, vai ser salvo? Vai.
Como
vai
pelo fogo.
Glória? Vai.
Vai carregar mas, nada?
Com a fitinha do Rambo? Vai. Estou brincando, isso aí da fitinha não tem
acho que a gente mas, deu para entender bem o isso aqui é o Tribunal de Cristo, né? É. Isso é maravilhoso, assim, isso é elucidador, para dizer a verdade. Porque a gente tem hoje uma consciência de que tudo que a gente faz tem um peso.
Tem peso.
Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha.
A tua fé, você vai ser justificado pela fé, beleza.
E interessante
que... as tuas obras têm peso.
Que estas obras, elas são completamente opostas ao que este mundo diz que são obras de valor. Então, se o que eu tenho valor aqui para esse mundo são muitos carros, muitos bens, muito dinheiro, muitas casas e etc., o próprio Senhor Jesus diz que aquele que quer ser o primeiro, que seja o último, que aquele que quer ser servido, que sirva a todos. Né? Então, as nossas obras têm peso? Tem, mas é um peso completamente oposto àquilo que esse mundo dá.
Então, vamos lá. Cronologicamente... Beleza. Veio o Arpazo, nós
tá
subimos...
Está lá no trono de Cristo.
Julgamento do tribunal de Cristo.
Para receber
Cristo,
galardão.
Recebemos o galardão.
Bodas do Cordeiro, sete anos.
Bodas
ao
do Cordeiro,
mesmo
sete
tempo,
anos.
Aqui na Terra está tendo juízo. Aqui que juízo? A grande tribulação.
A grande tribulação.
Grande tribulação, que está em Daniel 9, Mateus 24, que, está lá, que a gente tem lá também Apocalipse, começa a abrir os selos, as trombetas e as taças, que são juízos de Deus aqui sobre a Terra. E juízo este que o apóstolo Paulo fala em Romanos 9, verso 27. Mas relativamente a Israel, e ele também fala isso no capítulo 11, tá? Dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo.
Sim.
Que é esse remanescente que ele está falando? Daqueles que serão salvos na grande tribulação, daqueles que estão lá em Daniel 9, em Mateus 24, que estão também em Romanos 11, quando o apóstolo Paulo vem dizendo que nós somos enxertados na árvore que é Jesus e que os galhos originários foram retirados que é Israel.
Sim.
E aí o apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, mas os dons eles são irrevogáveis. Quando terminar o período da plenitude dos gentios,
que é o tempo da igreja,
é o tempo da igreja, Jesus vai voltar a tratar com eles, que é essa mesma coisa que o apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos 9. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo falou muito sobre isso. Né?
É o que a gente fala
do plano do Senhor para os judeus.
É o que a gente fala Israel. Que quando começou a era da igreja, o relógio de Israel para. É isso.
Justamente.
E aí, quando a igreja sobe, o relógio de Israel volta a contar.
Aí você vê que ele fala o seguinte, ele usa a expressão, remanescente é que será salvo. Ou seja, vai ser burilado na, o quê? Na provação, que é que está de Daniel 9. Porque Daniel ele começa orando perguntando para o Senhor, né? Ele leu a profecia de Jeremias e falou, quando o Senhor que você vai fazer isso, vai tirar o pecado do povo? E o Senhor revela 70 semanas para tirar o pecado do seu povo e da sua cidade. Então, ou seja, a grande tribulação é para trazer juízo também. É juízo.
Sobre?
Mas não sobre mais a igreja.
Sobre Israel.
Sobre Israel e sobre todo mundo, né? Obviamente. Né? Porque as taças ali são pesadas. O que está sendo escrito ali é pesado. O que tem na grande tribulação. Só para começar, ele começa a falar de terços, né? Vai embora terço da vida marinha, terço da vida das pessoas da terra, do alimento, assim, é pesado. Fala de inflação. Olha como é que a Bíblia é perfeita, né? Fala de inflação, cara. Aquilo que você comprava com um denário, você não vai comprar mais.
É.
A Bíblia é...
Fantástico. E agora nós vamos para o julgamento das nações.
Isso.
Correto.
Está lá em Mateus 25, dos versos 31 a 36.
Esse é o das ovelhas? Ou é onde?
Isso,
é
o das ovelhas dos bodes.
Porque o que acontece? Em Zacarias 14, a gente tem a promessa de que Jesus vai voltar e pisar no Monte das Oliveiras. A mesma promessa que quando Jesus foi assunto aos céus. Sim. Jesus foi assunto aos céus, os varões galileus estavam olhando para cima, parecendo dois varões de banco, dois anjos, né? Disseram, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Do mesmo jeito que vocês viram ele subir, vocês vão ver ele descer. Zacarias 14, verso 16, diz o seguinte. Todos os que restarem das nações que viveram contra Jerusalém. O que Zacarias está dizendo o seguinte? Que ele vem dizendo que Jesus vai vir e pisar no Monte das Oliveiras. Isso aqui é a volta em glória de Jesus, quando todo olho verá.
Que é a segunda vinda.
Que é a segunda vinda. A palavra de Deus vem dizendo que vai ter um cerco em Jerusalém. As nações estarão contra eles.
Vão estar sitiando.
Israel. E aqui a gente tem a Batalha da Armagedom, quando Jesus volta em glória, está está lá em Apocalipse 19, ele vem descendo com todos os seus santos, sobre o cavalo branco, o exército dos céus seguindo. Isso aqui é mais um motivo que eu creio que a igreja terá sido arrebatada, que eu creio que, a igreja ataviada voltando com ele. E aí diz o quê? Que com o sopro da sua voz, ele derruba o anticristo e o falso profeta, a besta e o falso profeta, e derrota as nações. Mas é assim, quando ele diz que derrota e julga as nações, não quer dizer que ele extermina as nações, todas as a população de todas as nações, que é o que está em Zacarias 14, 16. Os que restarem das nações que vieram contra Jerusalém. Ou seja, vai vencer a batalha da Armagedon. Diferente do que muitas vezes é descrito em Hollywood, ela não é uma batalha demorada, muito pelo contrário. Jesus, ele vem para vencer e vence. Nosso Deus está acima de tudo. E Apocalipse, ele vem mostrar isso. Como o nosso Deus
é poderoso.
É poderoso e superior. É com sopro. Acabou o anticristo e o falso profeta. Acabou.
Pois eu fico lembrando daquela batalha que Eliseu via, né? Olhava para trás e via os carros, os cavalos, né? O exército do céu. E justamente lá foi muito rápido. Ele cegou. Literalmente todos os exércitos estavam indo contra e acabou-se guerra. Isso. Né? Então é muito superior a tudo que a gente conhece.
Aqui algumas perguntas serão feitas.
Pode fazer.
Que nem todas precisam ser respondidas.
Sim, estamos respondendo dentro do que a Bíblia diz. Se a Bíblia calar, a gente
Mateus cala. Mateus 25, verso 31 em diante, o arauto.
Quando o Filho do Homem vier.
Isso. Ele diz assim, todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas e os dos bodes. Isso. Correto? Isso. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda.
Isso. Show.
Quem ocupa o lugar das ovelhas são aqueles que favoreceram a Israel durante a tribulação.
De alguma maneira.
De alguma maneira. E os que ocupam o lugar dos bodes são aqueles que ficaram contra Israel durante a grande tribulação. Certo? Ok.
Não, é isso? O final desse texto não fala isso.
Certo, vamos ler.
Pois eu, aí, então redirá os que estiveram à sua direita. Venham, bendize meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo.
Isso.
Porque vai começar o milênio.
E aí ele fala assim...
Pois eu tive fome, vocês me deram de comer.
Quando nós fizemos isso?
Tive sede, vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, vocês me acolheram. Necessitei de roupa, vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso, vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão. Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá. Diga a verdade. O que vocês fizeram, alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda. Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão. Senhor, quando te vimos com fome ou com sede estrangeiro? Verso 45, ele responderá, diga a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna.
Sim.
Então.
Tá aí todo o panorama de tudo que vai acontecer.
O problema para mim
é só o verso 46. Mas é que ele faz a Jesus. Esse probleminha, qual o verso? 46, o último, né? Para mim também pega.
Pô, eu não entendi, o que tá pegando?
Porque é o seguinte, nós vamos aqui a cronologia, mais uma vez, certo?
Sim.
Ô, irmão, fazer isso na sua frente é uma benção. Olha só, é porque é o seguinte...
Eu não peguei qual, porque tem uma cronologia boa aí.
Não. Jesus veio, nós viemos com ele. Nós já estamos salvos, já passamos pelo tribunal de Cristo, já recebemos nosso galardão.
Só tem ímpio na terra.
Não, é, só tem ímpio na
terra. Só tem ímpio na terra.
Tem a grande tribulação rolando para Israel, né? No final ele separa as ovelhas e separa os bodes. O problema é que a gente diz que os bodes já estão condenados. E aí sobrou as ovelhas para a gente reinar sobre elas no milênio como nosso galardão.
Não, mas veja só. O julgamento final do grande trono branco ainda não aconteceu.
Exatamente.
Porém, contudo, entretanto, a Bíblia já está dizendo, mas os justos para a vida eterna. Já chama eles de justos e já diz que eles têm a vida eterna.
Sim, os justos.
Pois é, mas você está falando
deles,
que o 46 eu é do trono branco e o resto é...
Final,
sim, tribunal das nações. Calma aí, mas Jesus está falando de várias coisas.
As ovelhas
coisas
somos
aí.
Nós.
Veja só, Jesus está falando de várias coisas aí. Você está entendendo isso? Ele fala do seu reino. Vem, entra no meu reino. Veja só. Ele fala de julgar as nações.
Eu estava contigo. Até agora, eu estava.
Tá tranquilo isso aí.
Eu preciso ser mais uma vez.
Tá tranquilo isso aí. é só a gente... Porque veja só, a gente tem que casar todas essas... O texto bíblico, ele é grande.
Sim.
A gente tem que casar isso com Apocalipse 19, com vários outros textos.
Você está dizendo o seguinte, que esse texto de Mateus 25, das ovelhas
fala
e dos
bodes... Fala de todo
o
juízo.
Fala de muitas
tá
coisas.
Está dando todo um panorama das coisas
muitas que coisas vão acontecer ao mesmo tempo.
É. Agora, você concorda que Jesus falou várias coisas. Ele falou, vou voltar.
Você
concorda que Apocalipse, João expandiu muito mais essa visão de coisas que seriam, de como aconteceria. Por exemplo, Jesus fala o seguinte, quando Jesus fala da grande tribulação, uma tribulação que nunca houve. Certo? Foi isso que Jesus falou. É a mesma coisa que Daniel fala. Daniel fala o quê? No meio da semana, ele vai fazer cessar o sacrifício. Ele faz o pacto com muito sacrifício. Jesus já vem, olha, vocês ouviram o que disse Daniel? Vai ter uma tribulação como nunca houve.
Uhum.
Aí vem João, do capítulo 4 em diante, ele começa a mostrar. Começa a abrir selo, aí depois, no sétimo selo, vem sete trombetas, depois das sete trombetas, vem sete taças. Aí ele mostra a volta em glória, fala do milênio. Depois do milênio está posicionado o trono branco, ou seja, João está expandindo mais essa visão. Jesus falou aí, fez essa passagem que o senhor acabou de ler, Jesus, não, desculpa, essa passagem que você acabou de ler, faz todo um ampassão histórico do que tem em Apocalipse.
Então, tudo bem, mas resumiu... por que eu não sabia? Por que eu não sabia?
Você não sabia o
que? Porque ele falou assim, ele fala assim, eu tive fome e você me deu de comer.
Sim.
E aí eu vou dizer para ele assim, mas quando foi que eu fiz isso? Eu não fiz isso para o senhor. Aí ele vai dizer, quando você fez isso para os meus pequeninos.
Isso já é o trono branco.
Isso, ele está falando de tudo.
Não,
isso
é do trono branco. Não.
Não, não, veja só. Não.
Pela explicação vamos dele.
Vamos pela cronologia.
Pela explicação do Renin, é o seguinte, que ele está falando, que Jesus falou um pedaço ali no... Quer dizer, ele passou por cima... No sermão escatológico. É como se ele tivesse...
Ele fez toda uma explicação.
É como se ele tivesse resumido 1000 anos em 1 minuto de fala, entendeu?
Ele falou, vinde meu reino, certo?
Vinde, tá, mas a gente tem...
Vamos aqui mais uma vez
as ovelhas e os bodes é tudo. É desde ali do arrebatamento, não sei o quê, não. Até o último trono branco.
Calma, vamos
e aí,
colocar aqui...
E expandindo em relação a isso.
Vamos colocar aqui em cronologia pra gente entender. Olha só, Rene, pra gente não ficar confundindo nossos ouvintes. Isso aqui é o que a gente faz antes de começar o ABC. E a gente já pensou em filmar isso várias vezes. Então hoje finalmente está acontecendo. É. Olha só. Nós temos uma situação aqui. Qual é essa situação? Cronologicamente, a gente acredita no arpazo. Nós fomos levados ao céu. Houve o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo rolou. Recebemos nosso galardão.
Ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo. Aqui embaixo está rolando grande tribulação. E lá em cima, bodas do Cordeiro.
Ótimo.
Aqui sete anos. E Israel, né? Ímpios e Israel.
Temos pessoas que serão salvas na grande tribulação, mas vamos lá. Tá.
É Israel.
Não
tá
é o objetivo de a gente falar se a salvação vai ser só de judeu ou de gentil também.
Ok. De qualquer forma,
mas inicialmente só tem ímpio, porque ele vai se converter ainda.
Quem já é igreja já subiu.
Já arrebatou, já está com o senhor. Beleza.
Perfeito. Terminou os 7 anos de bodas, descemos. Descemos juízo das nações.
Isso.
Que é para ver quem favoreceu Israel durante a tribulação e quem não favoreceu.
Então, vou te explicar certinho. Você concorda que aí teve... Tudo isso que a gente está falando está nessa passagem que o senhor leu.
Perfeito.
Todos os elementos. Agora vamos lá para Apocalipse. Apocalipse 19 vai sendo descrita a volta em glória de Jesus. Certo? Está lá sendo descrita. Que é o momento...
Perdão. Na verdade, o que aqui está dizendo é a partir do momento que ele volta para o juízo das nações, né?
Calma.
Não pegou o arrebatamento.
Mas isso aqui, o juízo das nações se dá na volta em glória de Jesus.
Na segunda vinda.
Na segunda,
que é Zacarias, na primeira
arrebatamento. Nós não acreditamos em duas vindas, né?
Não, isso. Tudo bem, não, mas...
Estou falando da volta em glória. Vamos explicar, senão o povo vai ficar com
dúvida. Mateus
25
não está falando do arrebatamento, porque já é o último, já está lá em cima.
Deixa eu me fazer explicar. Veja só. Zacarias diz, e essa promessa tem que se cumprir, que Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras, certo?
Segunda vinda.
Beleza. Jesus, quando foi assunto aos céus, os dois varões, os dois anjos, fizeram essa mesma promessa para os discípulos. Certo? Beleza. Agora vamos lá para Apocalipse, onde João vai explicar tudo isso, tintim por tintim. Certo? Vamos lá para Apocalipse. Tudo isso que foi falado, está dito aqui nessa passagem. Perfeito. Agora vamos lá para Apocalipse 19. Começa a vir. Depois dessas coisas, ouvi do céu com uma voz grande, numerosa, multidão, dizendo a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. E aí começa a ser descrito. A vinda de Jesus, que ele vem com todos os seus anjos. Aí alegremos, foi lhe dado vestir linho, então falou o anjo. Aí diz que ele vai Vamos lá, a partir do verso 11. Ele vem no cavalo branco, seu cabelo, seu cavaleiro chama fiel, os seus olhos. Aí vem sendo, não vou ler tudo, senão vai ficar muito grande. Seu manto é manchado de sangue. E aí vai ser dito que a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, para que os sinais sejam feitos dela, seduzir aqueles que receberam a marca da besta, eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago que arde em fogo e enxofre. Ou seja, quem são os dois primeiros a entrar no que as pessoas chamam de inferno, mas na verdade a Bíblia chama de lago de fogo? O anticristo e o falso profeta, certo?
Eles já estão no lago. Não estão nem no inferno, já estão no lago.
No lago. Satanás vai entrar lá depois de 1000 anos.
Você já viu nos nossos episódios que tem uma diferença entre o inferno e o lago de fogo.
Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartavam de suas carnes. Que é o texto de Zacarias, certo? Que a gente acabou de ler. Que aí o restante, os que ficarem vivos aqui, Jesus está julgando as nações.
Isso então, aqui é o Armagedon.
Então... Isso, Armagedon. Gog e Magog nem chegou. Gog e Magog daqui a 1000 anos. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente. Esse abismo é interessante a gente falar, que a mesma expressão utilizada quando a gente descreveu naquele estado intermediário dos mortos, o seio de Abraão do lado, o inferno do outro, lembra que tinha um abismo no meio?
Sim.
A mesma expressão utilizada, que Pedro também utiliza para dizer que tinha um demônios ali preso, né? E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Ou seja, Satanás ele vai ficar preso naquele abismo. No mesmo abismo que separava o seio de Abraão e o inferno. Então veja só, é essa cronologia que o Apocalipse está trazendo para a gente. Eu estou fazendo uma linha cronológica do livro de Apocalipse, que é o que a gente acredita. Se você ler Apocalipse cronologicamente, o que você vai entender? Opa, a igreja já foi glorificada porque já teve o harpazo. Seja você pré, seja você mid, seja você pós. Aconteceu na hora do encontro com o noivo, certo?
Tudo bem.
Fomos galardoados, independente da sua linha dessas três.
Pois é, mas nesse meio tempo tem gente que está lá sofrendo no inferno sem saber por que está lá?
Como assim, sem saber
por quê? Não. Calma, calma, gente, eu me digo por quê. Porque em Mateus 25 ele vai dizer, mas em teu nome eu expulsei demônios, eu dei o nome, eu fiz não sei o quê. Sim. E que dia, aí mais à frente, nesse texto de Mateus 25, fala assim, quando foi que o senhor teve fome e eu não te dei de comer? Dá a entender então que ele lá. Não sabe por que ele estava lá.
Vamos chegar lá.
E por que ele estava do lado dos bodes.
Vamos chegar lá. Aí tem os 1000 anos, viu os tronos também se sentaram, tal, tal, tal. Nós temos descritos 1000 anos literais aqui, já estou em Apocalipse 20. Essa é a cronologia de Apocalipse, certo? Aí, a partir do verso 7, 1000 anos se passaram, porque veja só como é que começa. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, é isso que está dizendo Apocalipse, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar, ou seja, vai convencer a muitos. Que muitos são esses? Os muitos que eu acabei de ler de Zacarias. Daqueles que sobraram, que não morreram. Não são os santos. Não é a igreja que vai se voltar contra o Senhor. Certo?
Gente.
Estamos seguindo a sequência lógica aqui.
Impressionantemente.
Tá.
Já são 11.
Mas não tem como a gente seguir,
horas.
Não?
E aí eu vou chegar no último ponto aqui.
Siga lá, Pelanto.
Aqui nós vamos chegar no último ponto. Uhum. Aqui é tranquilo. É só ler Apocalipse 19 e Apocalipse 20. Após desses 1000 anos, Satanás é solto, convence a muitos. E aí vem o juízo de Deus. O diabo foi lançado dentro do lago de fogo, enxofre, onde já se encontrava não só a besta, como também o falso profeta. Tudo certinho como eu tinha lido no capítulo 19. Perceba que está seguindo uma sequência lógica perfeita. E aí, no verso 11, começa o trono branco. Aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram da terra dos céus e não se achou lugar para eles. E aí vem a ressurreição dos mortos que morreram sem Cristo, que é a segunda ressurreição, que a gente já falou no outro episódio. Uhum. Essa agora é para condenação. A primeira ressurreição, 1 Tessalonicenses 4, aqueles que morreram com Cristo, e agora aqueles que morreram sem Cristo. Uhum. Apocalipse 19 e 20, nós temos a cronologia certinha desses juízos do Senhor, de como vai funcionar.
É o seguinte, já são 11 horas e eu ainda tenho várias perguntas a fazer. Várias. Proponho aos nossos...
A mesa?
Queridos companheiros aqui, aos nossos notáveis, essa mesa de notáveis, que façamos mais um episódio sobre isso semana que vem. Porque eu tenho perguntas e eu tenho certeza que você que está aí também tem. Então, o que vocês acham de nós fazermos mais um episódio sobre isso semana que vem?
Semana que vem.
Semana que vem. Geralmente a gente espera 15 dias para fazer, mas que tal a gente fazer semana que vem
aí
mais um episódio?
A gente pode, inclusive, abrir uma caixinha.
Abre uma caixinha para a gente permanecer no tópico, para a gente permanecer aí. Vamos pedir para a Gabi, que está ali junto com a gente, já para abrir essa caixinha hoje. E na semana que vem a gente vem encerrar esse conteúdo. Fechou?
Fechadíssimo.
Fechou?
Fechado.
Fechou?
Cerrado.
Então você está convidado. Semana que vem, às 10 horas, nós vamos finalizar esse conteúdo, porque eu ainda tenho perguntas. Perguntas. Perguntas quentes, calientes. E eu quero que você, junto com a gente, venha descobrir as respostas, tá bom? Então, gente, muito obrigado por esse episódio. E a gente fica esperando você aqui semana que vem, 10 horas da manhã, para um episódio especial de continuação de Juízo Eterno. Que Deus te abençoe, uma ótima semana, e a gente se vê na próxima semana.